Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 17, boa tarde. A cultura é mais cedo e ao vivo hoje aqui na revista. Vamos receber três integrantes do coletivo Cotidianas, que comemora sua criação com a primeira mostra inédita no Sesc Candeião. Noite de clássico e contemporâneo no Festival de Dança Dom Quixote Memória de Brinquedo com a Curitiba Cia de Dança, que convidou Ana Botafogo como ensaiadora das aventuras do Cavaleiro Andante. 25 bailarinos e bailarinas em cena. Ouça a diretora da companhia, Nicole Vanoni. Daqui a pouquinho tem sorteio de 5 pares de ingressos para a apresentação desta noite no Ouro Verde pelo Festival de Dança. A gente vai te apresentar primeiro o material gravado e o sorteio de convites vamos fazer na sequência do Festival de Dança, depois a entrevista ao vivo com as três integrantes do coletivo Cotidianas. Este ano, a Curitiba Cia de Dança comemora uma década de atuação, já se apresentou em 12 estados brasileiros e se prepara para sair do Brasil em 2024. Nicole Vanoni, a criadora da companhia, assina a direção geral e artística de Memória de Brinquedo, também de Dom Quixote. Os dois temas que a Curitiba Cia de Dança mostra logo mais, 8 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Primeiro, o clássico Dom Quixote, em seguida, a dança contemporânea que volta à infância e pergunta para o espectador: o que você deixou de fazer quando cresceu? Agora há pouco, eu gravei uma conversa por telefone com a Nicole Vanoni. Ela comenta como foi trabalhar com Ana Botafogo, que fez a coordenação de cena e foi ensaiadora convidada do Dom Quixote.
A Ana Botafogo é uma pessoa incrível, né? Não só como a principal bailarina da atualidade do Brasil, quanto agora também está com escola de dança e está fazendo essas curadorias que a gente chama, né? Essa coordenação de cenas clássicas pelo Brasil. Ela fez com a gente agora em Curitiba e sei também que está fazendo bastante outros trabalhos. A Ana está trabalhando com a Curitiba desde o ano passado. Ela foi convidada para ser bailarina, né, para dançar ainda o Quebra-Nozes. E começou ali o nosso primeiro contato. Esse ano, quando eu recebi o convite para fazer os 330 anos de Curitiba e teria que fazer alguma coisa diferente com o prefeito Rafael Greca lá, eu pensei em alguma estratégia nova que Curitiba e o Paraná também não tivesse visto, né? Que seria um grande clássico de repertório, que é o Dom Quixote, né? A gente sabe que a gente está em um déficit, né, digamos assim, de companhias clássicas no Brasil inteiro. Não tem muitas, né? Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que continua com grandes clássicos, né? E a São Paulo, Companhia de Dança, que às vezes faz alguns repertórios clássicos. De resto, são companhias mais amadoras de formação. E o Dom Quixote veio realmente para trazer uma alegria para o público, não só de Curitiba, mas como agora em Londrina, que estamos aqui, com um grande clássico de repertório. E a Ana aceitou o meu convite. Pela minha experiência ser mais da dança contemporânea com a Curitiba Companhia de Dança, eu precisava de alguém que tivesse olhar clássico. E ninguém melhor do que Ana Botafogo, né? Ela veio para Curitiba, a gente fez a audição em fevereiro deste ano. Tivemos 3 meses de ensaio até a estreia do Dom Quixote. Ela participou de quase todos os ensaios online, né? Os principais ensaios. E teve 5 vindas para Curitiba até a estreia. E durante a estreia ela ficou o tempo todo. Ela foi coordenadora de cena, né? Então ela colocou todos os bailarinos na cena, além dos ensaios, né, dos repertórios. Porque o repertório clássico já existe há anos, né? O Dom Quixote, ele teve a sua estreia há muitos anos atrás. E foi criado pelo Mário Petipa. Então o mundo inteiro dança o Dom Quixote, né? E é a história de Miguel de Cervantes, é uma história maravilhosa, que aonde é dançado lá no, né, na Europa, é dançado aqui no Brasil, não muda muito a dramaturgia, na verdade não muda nada, né? Eu digo não muda muito, mas não muda nada. É um balé de 4 atos, mas aqui em Londrina a gente traz uma suíte do primeiro ato com a cena dos sonhos e casamento, né? A gente rouba um pouquinho do parte do segundo e o final, que é o casamento que a gente faz. A gente faz ele em 35 minutos, bem enxuto, mas contando toda a história do Don Quixote, né? Alucinado por um amor platônico que ele tem, que ele sai em busca desse amor, né? Então tudo acontece até chegar no casamento da Quixote e do Basílio.
Nós estamos conversando aqui pela Rádio El com a Nicole Vanoni. A Nicole é diretora da Curitiba Cia de Dança, que nesta terça faz 2 apresentações no palco do Ouro Verde. Começa com o clássico Don Quixote, 35 minutos de duração, e em seguida 55 minutos de duração de Memória de Brinquedo. Tem uma oportunidade também para o público usufruir de uma dança clássica na sequência da dança contemporânea. Que legal poder oferecer isso para o público da cidade aqui de Londrina no festival de dança nessa noite, né, Nicole? Conta pra gente o que Memória de Brinquedo traz.
Memória de Brinquedo é um balé que foi composto em 2017 por Luiz Fernando Bongiovanni, que atualmente é o diretor do Teatro Guaíra. E quando a gente começou a pensar na criação do Memória de Brinquedo, foi naquela época materna. Eu materna com a minha filha e ele paterno com o filho que também já tinha nascido, né? Era um pouquinho mais velho que o meu. E a gente já estava percebendo aquela saudade que dava da infância, né? E percebendo também como é diferente os dias de hoje. A gente está falando de 2017 para 2023, tem muita diferença, né? De influência, assim, da tecnologia, da maneira de brincar. Embora a gente tenha passado por uma pandemia e levou as crianças ainda mais para as telas, né? Tirando elas dos brinquedos convencionais, mais da nossa época, digamos assim, dos anos de 1000 ali, de 90, aonde a gente não tinha tanto brinquedo tecnológico, era mais analógico, né? Os brinquedos a gente fazia, as brincadeiras eram brincadeiras mais de rua. Hoje não, hoje está muito voltado aos games. As crianças estão mais habituadas com as telas do que com a maneira de conviver entre umas e as outras, né? E Memória de Brinquedo traz um pouco disso. Traz um pouco também da saudade, da nostalgia, daquele tempo gostoso de quando a gente era criança. É mais para adulto do que para criança, Memória de Brinquedo. Ele tem uma pegada, assim, bem emocional, que a gente coloca numa frase final, depois de toda a emoção do balé, uma reflexão de o que você deixou de fazer quando você cresceu. Então, quem está assistindo sai com aquela coisa, assim, de pensamento, né, de nostalgia, de ter visto algumas brincadeiras que também fez parte, provavelmente, né, de quem está assistindo, e também daquela pergunta de o que você deixou de fazer e o tempo está passando, e será que ainda dá tempo? Aquele sonho de ser bailarina que muitas meninas têm, né, e com o tempo, com o dia a dia, com começar a trabalhar, vai deixando, vai adiando, e sempre acha que é tarde para começar a dançar, ou um menino que sempre teve o sonho de ser jogador de futebol, ou de fazer qualquer outro tipo de esporte, e já se vê numa idade um pouquinho mais velha e acha que é incapaz de poder fazer aquilo que tinha vontade de fazer quando era criança. Então é um balé emocionante que toca mesmo na alma. Eu sou apaixonada pelo Memória de Brinquedo, então sou muito cúmplice porque eu danço também o Memória de Brinquedo. E o Memória de Brinquedo passou a ser muito especial para mim, porque ele é narrado pela minha sogra, a Regina Pessutti. E tem uma cena que faz junto com a minha filha quando era bebê. E a minha sogra faleceu esse ano, né? Ela foi uma das vítimas também do Covid, que trouxe sequelas, né, para cá, para esse ano. E infelizmente nos deixou. Então eu ainda continuo com a locução, né, com a narrativa dela, com ela falando, com a participação da minha filha. Então, para mim, como bailarina, né, diretora, escutar a voz dela todos os dias, ter que trabalhar, ensaiar, tudo isso vai também trazendo lembranças, né, da composição, de como foi feito o balé, da criação, da participação dela. Então, vem cheio de saudade de infância, saudade de pessoas que já não estão mais aqui. E é isso, para mim é incrível estar com o Memória de Brinquedo aqui no Festival de Londrina.
Minutos de duração. Na ficha técnica tem lá elenco, 12 bailarinos e bailarinas, só que tem também a companhia jovem. Quantos vão estar no palco para o Memória de Brinquedo, Nicole?
Memória de Brinquedo, iremos dançar com 16 bailarinos. 16 bailarinos com a companhia jovem, que está aí também fazendo a sua estreia nessa temporada.
O tema musical de Memória de Brinquedo, que será apresentado hoje na programação do Festival de Dança 2023 no Palco do Ouro Verde, e a entrevista da diretora da Curitiba Companhia de Dança, Nicole Vanoni. Os ingressos custam R$ 20,00 a inteira, R$ 10,00 a meia entrada, estão à venda pela plataforma Simpla, também na bilheteria física do Ouro Verde. Lá no Ouro Verde só aceita o pagamento em dinheiro e também por Pix. Pela plataforma Simpla, você pode pagar no débito, no Pix, também no crédito. Você ficou curioso? Quer assistir a Memória de Brinquedo? Que é a dança contemporânea da Curitiba Companhia de Dança, e antes, Dom Quixote, esse tema clássico? Então, aqui na rádio, você não vai pagar nada. 3348-5027. 3348-5027. Diz que Curitiba Companhia de Dança, o primeiro convite já saiu, um par de ingressos, mas ainda tem 4 pares para você que é ouvinte aqui da rádio e quer ir assistir a esse espetáculo que também me deixou muito curiosa. 3348-5027, você pega o seu par de ingressos direto lá na bilheteria do Ouro Verde, tá bom? O primeiro par saiu, mas ainda tem 4 ligações valendo aqui para a Rádio UFM, Festival de Dança 2023. Vamos agora à segunda parte da entrevista da Nicole Vanoni, diretora da Curitiba Companhia de Dança. Conta para nós a história da Curitiba Cia de Dança e a sua história com a dança.
Curitiba Companhia de Dança esse ano está fazendo 10 anos de existência ininterrupta, né? A gente não interrompeu em nenhum momento, nem a pandemia parou com a Curitiba. A Curitiba tem 8 repertórios hoje, né, de dança, que a gente ainda continua com esses repertórios. Agora, nos 10 anos, eu quero ver se eu consigo trazer ao palco a primeira obra que a gente teve, que foi A Lenda das Cataratas, que a gente conta a história de Foz do Iguaçu ali, né, nas Cataratas do Iguaçu, que foi o primeiro balé nosso, e dentro, né, outros balés, quando ficaram Os Anjos, Relações, Cirandas de Vila Lobos, Dançando Vila também, que é parte do Vila Lobos. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma estreia do Mirolando, que a gente fala um pouquinho sobre Miró, que é um artista plástico, e entre outras participações. A Curitiba, ela fomenta muito, a gente dançou já em mais de 12 estados diferentes nesses 10 anos, fizemos mais de 200 apresentações pelo estado do Paraná. Curitiba, ela vem representando, assim, na dança brasileira, um alto nível técnico e de repertórios também, não só nacional. A gente já está com uma ideia para o ano que vem também, já sair do Brasil, né, com oportunidade, com patrocínio para nos levar. A Curitiba é 100% particular, a gente não tem apoio do governo, governo federal, governo estadual, prefeitura. A gente sobrevive de projetos de leis de incentivo, temos os nossos grandes patrocinadores que acreditam na arte brasileira, que nos coloca, né, em circulação e que me ajuda também a fomentar e a pagar todos esses bailarinos, porque todos os bailarinos são contratados via MEI, né, somos prestadores de serviços de projetos, e com eles a gente continua tendo uma permanência, né, com os projetos. termina um projeto, começa outro, termina um projeto, começa outro, e é a maneira nossa de sobrevivência. Na nossa equipe somos em 40 profissionais, além dos bailarinos, contando com fisioterapeuta, professores, técnicos, limpeza, administração, produtores. Então a gente vem empregando também muitos sonhadores, muitos artistas e pessoas que gostam, né, de trabalhar com arte. Nesses 10 anos, assim que a gente está trabalhando. Eu sou de Umuarama, nasci aqui no Paraná, fui embora para Curitiba em 2002, vim das danças urbanas, lá conheci o jazz, a dança contemporânea, o clássico, e fui me profissionalizando cada vez mais. Sou casada, tenho 2 filhos hoje que carrego para cima e para baixo em todas as turnês que eu vou, quando posso. A Maria Clara de 8 e o João de 3,5, que também nasceu na pandemia, mas junto com a minha família e com a minha família da dança, a gente continua trabalhando, sonhando, fomentando e vivendo muita arte, né? E Londrina é incrível, ter que voltar para cá, eu adoro esse festival, adoro a Dani que faz a organização do festival. São pessoas incríveis, o teatro maravilhoso, sempre com recursos, o que a gente precisa. O público tem uma resposta legal com a gente todas as vezes. É muito bom estar aqui.
Poxa, muito lindo. Eu quero te agradecer imensamente e desejar ótima apresentação hoje à noite. Nicole, foi um prazer falar com você.
Obrigada, te espero lá então hoje.
Certamente.
Às 8 horas, no Ouro Verde.
Tá aí a Nicole Vanoni, diretora da Curitiba Companhia de Dança, que logo mais 8 da noite vai subir ao palco do Ouro Verde para 2 apresentações. A primeira, Dom Quixote, 35 minutos de duração. Em seguida, Memória de Brinquedo, Dança Contemporânea. A gente ainda tem pares de convites para você que quer ir assistir de graça essa apresentação pelo Festival de Dança lá no Ouro Verde. 3348-5027. 3348-5027. Você pega o seu par de ingressos lá direto na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde. Meio-dia e 34.
Agora vamos ter os girassóis do fim do ano.
Mulheres em Trânsito. Show idealizado pela cantora, atriz e performer Raquel Palma. Quinta, 12 de outubro, 8 da noite, na casinha do Bar Valentino. Ela interpreta canções que assinalam as encruzilhadas de seu caminhar e se conectam com outras vozes e suas ressonâncias. Raquel Palma sobe ao palco com Silvia Borba e Edna Aguiar.
Quando nasceu, não imaginava que sobrariam só os espinhos. Chorava tocando o prenúncio da rosa.
Direção musical, Diogo Burca. Participação dele, também de Gustavo Gorla e André Coldeiro. Mulheres em Trânsito. Apoio, UEL FM.
E caminhou tropeçando na sua palpitação. Porque ser mulher é colecionar os
corações. E amanhã a gente tem uma entrevista gravada com a Raquel Palma, contando os detalhes sobre esse show que vai ser lá na casinha do Bar Valentino.
Revista do Meio-Dia.
E agora a gente vai de entrevista ao vivo aqui na Revista do Meio-Dia. Estamos recebendo 3 artistas para a gente contar um pouco sobre o projeto do coletivo Cotidianas, que comemora a sua criação com a primeira exposição inédita no Sesc Cadeião. O coletivo nasceu da iniciativa da artista plástica e arte educadora Dani Schneider, que hoje não está com a gente, mas a gente vai saber um pouco mais também do trabalho da Dani. A exposição apresenta a diversidade do olhar por meio de diversas técnicas artísticas, pintura, instalação, colagem, poética. Ao vivo com a gente hoje, aqui na Revista do Meio-Dia, Ângela Diana, Elizabeth Ghislene e também Edra Moraes. Sejam bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Estamos fazendo também transmissão por imagens via Facebook da Rádio UFM. Ricardo Lima no comando. Pelo Facebook é uma oportunidade de você mandar a sua pergunta para as nossas convidadas, fazer o seu comentário aqui. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Beth. Boa tarde, Edra. Que bom que vocês estão aqui.
Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, querida.
Uma honra.
Boa tarde.
Uma alegria.
Estamos felizes e a exposição tinha uma data de abertura, dia 15. Tem ainda, está mantida essa data de abertura, só que a exposição já está acontecendo no SESC Cadeião. Quem foi lá para prestigiar os encontros, palestras, oficinas, shows da Semana Literária já se deparou com a obra de vocês três. Como é que foi essa experiência de botar uma exposição no SESC sem fazer esse lançamento assim formal? Que repercussão, que retorno vocês já têm tido?
Isso foi uma proposta do SESC, que já fez outros eventos assim. É a primeira vez em muitos anos assim. Eu falei, beleza. Então a gente montou, né, junto com a Semana Literária. Mas, inclusive, para que o pessoal curtisse mais a Semana Literária, que o foco era nos escritores, né, no lançamento de livros, etc., a gente resolveu fazer a abertura no dia 15 de outubro, está mantido, domingo, e 4 horas da tarde, que também eu acho que o SESC tem esses horários alternativos e é muito bacana. Porque daí todo mundo pode ir, ninguém precisa faltar em lugar nenhum, né? Então, é isso. Então, foi uma proposta do SESC pra gente e a gente topou. E que foi muito legal. Eu tô tendo alguns retornos, inclusive seu, Patrícia, agora, né? Que a gente está alcançando talvez um público que, se nós abríssemos apenas, colocássemos apenas a partir do dia 15, nós não teríamos esse público, inclusive um público de fora, né, que veio para a Semana Literária. Isso é muito interessante. E ainda fica aquela interrogação de quem é, o que está fazendo aqui, vamos falar com essas artistas, o que está acontecendo. E a gente quer mais é criar a celeuma, né?
Ô, Ângela, e você conta para o público quais são as suas obras lá no SESC Cadeião. Eu te dei um retorno porque eu fui lá na sexta-feira acompanhar o lançamento do livro que foi editado pela editora aqui da UEL e do EL. O livro se chama Londrinense, Histórias em Quadrinhos, Pés Vermelhas, é um projeto do Marcelo Galvão a partir de contos do Maurício Arruda Mendonça, e alguém foi fazer uma foto e falou, não, vamos tirar aqui, e é uma obra sua. Conta que obra é essa e o que mais tem seu lá no SESC Cadeião. Daqui a pouco a gente passa para a Beth, também para a Edra.
Vou resumir, gente. Bom, artistas, às vezes a gente entra no casulo, né? Então, eu fiquei 8 anos no casulo, assim, pesquisando, fazendo outras coisas. Inclusive fazendo outras montagens, mas sem fazer série nenhuma. Minha última exposição tinha sido nos próprios SESC Cadeião. Então, com a proposta do coletivo, eu comecei uma série completamente diferente, que são 3 painéis de tapumes ainda, que todo mundo vai ver que não são tapumes trabalhadinhos e bonitinhos e sofisticados, não. São tapumes bem grosseiros, assim, né? Não tem aquele acabamento fino, né? São 8 desenhos em lona e mais uma instalação que surgiu que tem a ver com as minhas ancestrais, mulheres africanas e europeias, e que tem a ver com os 3 painéis tem a ver com as moiras gregas e toda uma mitologia celta que permeia minha obra. E eu espero que cada um se encontre em qualquer uma dessas obras. Deixa eu ver como é que eu posso me explicar melhor. Bom, seguinte, gente, eu não sou uma pessoa que faz o conceito da obra e fala para as pessoas qual é o conceito dessa obra. O que eu estou te falando é um geral, né? Então, o que é para mim os painéis? Nos painéis tem a Mãe Terra, tem a velha fiandeira que corta o fio da vida, que é a morte, e tem a adolescente, que é a transformação. Ponto. O resto, gente, quando eu faço o trabalho, o artista é como uma antena, ele capta e ele envia. O trabalho está na parede para as pessoas. Então, que as pessoas vão abertas. O que elas pensarem e sentirem é verdade. É isso mesmo. Podem até ter um release aí. E, só para finalizar minha parte, essas obras todas eu fiz em cima de um poema da Cecília Meirelles, em que espelho ficou perdida a minha face. E na instalação tem um vidrinho lá, vazio, vai ter um post-it com uma canetinha. E está escrito, em que espelho ficou perdida a sua face. Então, ao mesmo tempo que é um retorno das minhas ancestrais, eu mostro em que espelho foram perdidas as minhas faces durante minha vida inteira. E ano que vem tem mais essa série por aí.
Se você ligou o rádio agora, 12h42, a gente está conversando com a Ângela Diana, uma das expositoras da mostra do coletivo Cotidianas, que vai abrir oficialmente dia 15, domingo, 4 da tarde, lá no Sesc Cadeião, mas a mostra já está no ar. Quem participou da Semana Literária do Sesc, que foi realizada de 4 até 8 de outubro, terminou domingo, já pôde ver o trabalho da Ângela e também de outras artistas. A Ângela é londrinense, se dedica à arte desde 1986, quando pisei pela primeira vez, disse você, no ateliê de Letícia Marques. Foi cofundadora da Oficina de Arte, em parceria com a Mira Benvenuto, atua nas artes de pintura, escultura, desenho e também orientação de artes para adolescentes e adultos. Os painéis da Ângela estão em exposição lá no Sesc Cadeião. Também participam dessa mostra Elizabeth Gislene, Edra Moraes. Vamos colocar a Beth aqui na roda. Beth, conta um pouco da proposta dos seus trabalhos, inclusive com os ventos fortes que ocorreram quarta-feira passada aqui em Londrina. A feira de livros que estava do lado de fora, lá no estacionamento do Sesc Cadeião, precisou ser colocada para o lado de dentro. Então, alguns quadros, por exemplo, da sua autoria ficaram encobertos, né? Pelas exposições, pela venda de livros.
Mas ficaram encobertos por uma pessoa maravilhosa, que é a Denise Gentil, que faz parte do nosso grupo de mulheres fabulosas que a gente tem em Londrina.
Teve até um prêmio que a Denise recebeu recentemente, né? De empresária, nesse propósito. Gosto dela, né?
Cheia de livros, então tá uma aura ali funcionando que, bum, né?
Funcionou.
Muito bem acompanhada a minha obra e a dela, né?
Quantas obras tem suas lá, Bete?
Olha, nós aqui, hã?
Quantas obras?
Você acredita que eu não contei?
Não conto.
Patrícia, mas tem várias, lá em cima, no corredor acima, tem, meu trabalho se desenvolve em 3 pontos, né? Eu trabalho com retratos, essa exposição se chama Transição, junto ao coletivo. Antes eu queria falar um pouquinho do coletivo, que é um grupo, assim, que a gente se reuniu e que foi bastante bacana, porque impulsionou vários trabalhos que estavam ali fluindo e dentro de um ambiente que era pessoal ali, e a Ângela com essa potência dela, a Edra com essa potência dela, né, e as meninas envolvidas todas no coletivo. Foi magnífico formar esse grupo de mulheres, para falar de mulheres, com todas as dificuldades que nós mulheres vivenciamos. O meu trabalho se relacionado com mulheres, o da Edra, principalmente também, da Ângela. Então, e com essa energia do feminino, que no meu trabalho eu gosto de trabalhar muito com a energia do feminino, independente de gênero. Patrícia, o que seria isso? É aquele lado mais feminino, não é afeminado. Aquele lado mais feminino, que todos nós temos, masculino e feminino, yin e yang, que está bastante abandonado, muitas vezes até por mulheres e por homens, né? Então, esse lugar precisa existir. A gente, enquanto mulher, não precisa gritar e bater na mesa, que nem, né, com essa energia para conquistar as coisas, que eu acho que o feminismo fez muito disso no mundo, para conseguir se impor, né, colocar, nós estamos aqui. Né? Talvez chegou a hora da gente fazer as coisas, se colocar, se posicionar no mundo com a nossa energia feminina, que o mundo está precisando um pouco mais de acolhimento, né? E eu acho que a energia feminina tem esse acolhimento, que a gente é mãe, que a gente é, né? A mulher é esse lugar, né? Esse lugar de acolher, abraçar. Né? Por mais que às vezes a gente esteja vivenciando uma realidade dura, mas lá a gente tem esse lugar que a gente abraça, que a gente acolhe, que a gente compreende, que a gente dialoga. E o nosso coletivo está aqui nessa vivência de acertos, erros, dialogar, encontrar o caminho, perder o caminho. Nós estamos vivenciando esse processo. Como é que é viver com 4 mulheres, 5 agora, com 6 que vai crescendo? A gente não sabe. o momento daqui, o momento dali, mas a gente vai se colocando e se pondo e chegando a pontos, abrindo, fechando, gestaltes e fazendo a nossa produção funcionar, que é, resumindo aqui nessa exposição, que vai ser um encontro muito bacana junto com todos que forem lá ver. O meu trabalho é o seguinte, eu trabalho com retrato, não faz muito tempo, eu sou artista plástica há 45 anos, né, e tem outras coisinhas também que eu gosto de fazer, mas assim... Surgiu na pandemia com essa relação de ficar, o que eu vou fazer agora, como é que eu vou vivenciar o meu processo. Falei assim, quer saber, vou chutar o balde, vou fazer aquilo que eu mais gosto, vou ficar me trancada aqui dentro de casa, pintando as... O que eu vou pintar? Meu Deus, eu quero mudar tudo na minha vida, eu quero mudar a forma como eu enxergo o mundo, eu quero mudar a minha cor, eu quero ter cor na minha vida, eu quero cor forte, eu quero trabalhar com aquarela, que eu gosto de fazer, mas eu não quero nada aguado, eu cansei da vida aguada, eu cansei de uma mulher também carregando mala, indo embora, de uma mulher que está num ambiente onde que ela está angustiada às vezes. Eu quero uma coisa cheia de cor, eu quero afirmação, eu quero sim, não quero mais só reclamar, eu quero dizer sim, né, para algumas coisas do dia a dia, da vida e os pontos que a gente tem desse feminino forte, ligado à natureza, ligado a bichos, insetos, a percepção da mulher junto com a natureza mesmo, com flor, com elementos de poder que possam empoderar a gente quando a gente se olha numa imagem. E é uma coisa assim que foi surgindo aos poucos. Eu resolvi pintar as mulheres da mitologia grega, que é as que eu me encantavam, né? Escolhi uma série e comecei a publicar. Um dia a querida amiga Maria Cláudia chegou para mim e falou assim, Beth, você podia me pintar? Você consegue me pintar, fazer um retrato meu? Daí eu falei assim, olha, se não ficar parecido com você, você não se importa? E realmente ela falou, não, pode fazer, né? Eu falei assim, então tá bom, vou fazer. Porque eu acho que você ficaria... Eu queria muito estar dentro desse movimento que você está aí com esse teu olhar e tal. E aí, assim, surgiu a Maria Cláudia. E aí foram todas as meninas da cantoria, porque eu me propus a pintá-las todas, né? Que é o grupo que a gente faz parte de cantoria, que a Meire é a nossa maestrina, e nossas 9, 10 componentes. Sempre é um grupo aberto, está chegando, pode ir, pode vir, né? E aí... surgiu. Então, essa série de retratos está lá, na verdade, porque eu sempre trabalhei por encomenda, então elas me emprestaram esses retratos para que a gente pudesse expor lá. Chama transição por quê? Porque, na verdade, é um processo que eu trabalho, mas o meu trabalho está sempre em transição. Eu sou muito inquieta, então eu gosto de mexer com outras linguagens. Quando surgiu a guerra na Ucrânia, eu produzi a série chamada Arte em Tempos de Guerra, que foi quando surgiram as imagens, as primeiras imagens da guerra na Ucrânia, que eu vi aquelas mulheres destroçadas, tristes, aquelas crianças abandonadas. Então aquilo me impactou de um jeito, não sei por que a gente que é artista é assim, né, Angela? É, você também, né? Aí comecei a... Nossa, tá me vindo uma coisa, e daí eu comecei a pintar esse trabalho, e ele está lá exposto no Cadeião. Vocês vão chegar até lá de domingo às 14 horas, vão, para vocês verem como é que está lindo esse trabalho de todas nós. E a terceira fase, que são transições, né? Foi um momento em que eu comecei a perceber que existiam, que nós somos muitas, né? Então chama assim mulheres, né? Então eu comecei a coletar nas minhas saídas de casa, tomar um café, almoçar, sempre carrego o meu caderninho de desenho, e a partir daí comecei a coletar rostos de pessoas que eu via, porque na verdade a gente que é artista, a gente começa trabalhando muito de dentro. E aí eu cheguei no momento, a partir de que eu comecei a fazer retratos e comecei a ver o rosto do outro, eu comecei a olhar sempre o rosto do outro, e eu saí de mim. Entendeu? Eu saí do universo meu psíquico e caí para um coletivo, né? Um consciente coletivo, que não chamo de inconsciente, eu acho que é bem consciente coletivo desse mundo feminino que circula por aí. E que somos muitos rostos, muitas rugas, muitas idades, muitas
personalidades,
muitos olhares. Então, sempre trazendo a expressão emocional para a obra. Tanto nos retratos, quanto no Arte em Tempos de Guerra, quanto também no Somos Muitas, que é a série que está lá em cima, num corredor, que o pessoal sobe lá e vai ver depois, existe a proposta de trabalhar a questão da emoção, né, trazida no rosto. Então, resumindo um pouquinho mais, é isso que envolve o nosso trabalho, que eu acho que a nossa unidade está aí, em a gente falar de nós, mulheres, como um todo.
Se você ligou o rádio agora, 12h51, acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da Rádio UFM. Você pode acompanhar pelas imagens Elizabeth Gislene, Ângela Diana, também Edra Moraes. Elas estão aqui contando um pouquinho pra gente da proposta do coletivo Cotidianas, que está comemorando a criação com a primeira mostra inédita no Sesc Cadeião, lançamento oficial domingo agora, dia 15, mas as obras já podem ser visitadas e fica até novembro, é isso, gente?
Dia 6 de novembro.
6 de novembro, é um período longo para que as pessoas tenham a chance de acompanhar esses trabalhos de vocês. Aqui pelo Facebook, a gente tem algumas pessoas acompanhando, a Laurice Cardoso, a gente tem a Madalena Souza, a Magali Kleber, a Elza Soares Dutra, mulherada, né?
Ai, que bom, gente! Bem-vindas!
É o nosso, nossa viagem, né, com as mulheres.
Posso fazer só um adendo?
Fica à
sobre
vontade.
Nós mulheres, né? Meu trabalho sempre tem muito assim. Eu tenho uma série chamada Corações e Dentes, que eu fiz durante 4 anos. E esse trabalho foi desenho, foi objeto. E eram, assim, corações cheios de... Inclusive, tem uns na exposição. Corações cheios de prego. Confitinha de cetim. Bocas lotadas de flor, mas com uma fita saindo escrita socorro. E quando eu estava montando essa exposição no museu, há anos atrás, eu lembro que a mulherada do museu passava e falava assim... Nossa! Mas que coisa linda! Eu falava assim, gente, como que pode ser lindo, gente? É alfinete, é prego, tá costurada, a boca tá costurada, tem uma boca costurada, tá pedindo socorro. Ai, é lindo, olha essas flores, lindo! Olha que ponto que a gente chega do machismo arraigado. Nós que somos mulheres não conseguimos entender o que é o feminismo, o feminino de verdade em nós. Porque nós mulheres, nosso mundo é interno, né? Então, a gente consegue ver uma florzinha que não é uma coisa inofensiva. Junto com uma boca aberta, pedindo socorro. E é lindo. A gente está tão acostumado a trabalhar com essa energia densa, sabe? É muito interessante isso. Então, aí, meninas, bem-vindas.
E você sabe que você falando isso, tanto da sua obra quanto a observação que você fez agora, Ângela, vai de encontro com o que as escritoras que estavam lá na Semana Literária do Sesc Cadeião sábado disseram. Estavam lá a Aline Bey e a Mariana Salomão Carrara, elas estavam falando dos clubes de leitura, a influência, a importância dos clubes de leitura na obra delas, porque quando você coloca um livro no mundo, você também... Né, as interpretações que vão fazer são diversas e elas acolhem. É assim com você também, Edra?
Eu acho assim que a obra é sempre aberta, né? Porque assim, eu tenho um estudo que eu acredito muito nisso, que eu acredito que a obra de arte, de alguma forma, ela serve... Você sabe aqueles desenhos sem forma que os psicólogos usam para saber o que você... Né, tá melhor agora? Eu acredito muito que a obra de arte tem isso. Ela vem como essas imagens que elas estão abertas à interpretação. E quando eu, como escritora, eu sei que o meu poema ele vai se fazer no outro, mas na experiência do outro. Porque quando eu escrevo a palavra dor para mim é uma coisa, a palavra dor para o outro é outra coisa. Mas a dor é sentida, então já há empatia. A empatia no momento, né, do sofrimento, de não se comparar ao sofrimento maior ou menor. Então, é sempre uma surpresa. Por isso que muitos artistas não gostam de explicar a obra. Eu gosto de dar uma referência, né? Primeiro porque assim, as pessoas vão estranhar. O que, que a Edra Moraes está fazendo com essas 4 artistas plásticas? Realmente, né? Eu também questionaria como produtora.
Gente, a Edra fez uma instalação que, olha, tem que ir lá para ver.
Mas acontece que é assim, ó. Eu digo que assim, eu sou extremamente... Né, dos símbolos, dos ícones. Então, eu sempre fiz uma coisa chamada colagem. Porque tem hora que só a palavra não me basta para expressar. justamente por isso. Porque às vezes a palavra está tão carregada de sentido que ela não dá o sentido que eu quero, porque o sentido que eu quero é novo. Então eu preciso da imagem para amparar. E eu fazia essas, vamos dizer, brincadeiras. Quando as meninas me chamaram, aquilo... Primeiro que eu tenho duas paixões, literatura e artes plásticas. Mas a artes plásticas sempre foi uma paixão que eu fiquei de fora, eu fui a observadora. Eu adoro todos os movimentos artísticos, eu adoro museu, eu adoro galeria. Quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu vivo disso mesmo, porque me inspira. A obra de arte sempre me serviu como inspiração. Dessa vez, o meu poema se estendeu através de uma colagem. E da colagem ele foi para a instalação, para o objeto físico. Eu sou muito física. Eu sou filha de mestre de obra. O que eu vi a minha vida toda? Eu vi planta baixa fazendo orçamento, então a minha instalação, ela parte... Quem assistiu o filme...
Dogville?
Me fugiu, mas eu vou lembrar. São três ambientes. O meu poema, que serviu de inspiração, ele veio de uma dor muito grande. Um dia eu estou pesquisando, todo mundo sabe que eu pesquiso feminismo, e eu vi assim que a cada 6 horas uma mulher é assassinada. Eu pensei assim, a cada 6 horas uma mulher é assassinada. De quem é a culpa? Do machismo, do marido, do tio? Não, a culpa é nossa. A culpa é nossa como sociedade. Então, meus ambientes são como a nossa sociedade, eles não têm parede. Todos os corpos estão ali e as pessoas continuam assistindo televisão, jantando com corpos de mulheres. O poema, ele se chama Aguarde, é questão de horas. Um corpo de mulher. Porque ainda por cima, estudando a imagem da mulher, quando ela aparece como morta, eu descobri que o corpo feminino é usado de maneira quase que sensual, se você olhar. A descrição. Então é uma coisa muito complexa isso para a sociedade. Como eu passei por violência doméstica nos anos 80, né? Eu tenho o orgulho de ser talvez uma das primeiras mulheres que denunciou violência doméstica antes de existir a Delegacia das Mulheres. E fui muito bem recebida. Tenho anotado até hoje, entendeu? Que fui muito bem recebida. E numa época em que... Isso foi nos anos de 86, por aí. Então... Quando as pessoas falavam para mim, você sofreu violência doméstica, então é por isso. Eu falava assim, porque é culpa do teu marido. Eu falava, não, eu sofri violência doméstica do meu marido, da mãe do meu marido, da cunhada, da minha cunhada, da menina que queria ficar com meu marido. Eu sofri violência doméstica dos vizinhos que achavam que eu deveria abaixar a cabeça, já que eu era uma senhora casada. Então... O meu marido, ele era reflexo de uma sociedade. Eu chegava a ter dó dele. Por isso que eu entendo muitas mulheres em relação de violência extrema, em que elas perdoam. Eu não sou uma pessoa muito fácil, então meu casamento durou apenas 1 ano. Mas eu entendo elas, porque em alguns momentos eu olhava aquele menino que eu amei e eu tinha dó dele. Eu tinha dó como homem. O machismo tinha tirado dele o direito de ser sensível, o direito de chorar, o direito de fracassar. E ele me culpava por isso. Justo eu que sou... Quando eu falo, eu sou feminista, eu sou feminista, não. Eu luto contra as regras do gênero. Essa é a minha posição como feminista. As regras do gênero, elas não são só ruins para minha mulher. As regras do gênero me exigem que eu seja um pouco mais doce, acomodada, cruze as pernas, mas a mesma regra do gênero não permite ao homem chorar, não permite a ele ser um fracassado, não permite a ele ouvir a esposa mais inteligente, com mais visão de negócio, muitas vezes, para que eles possam progredir juntos. Entendeu? Então, eu sofri violência por uma sociedade, um juiz que me julgou sem me conhecer. Uma advogada que queria, vamos dizer, ela estava interessada no meu ex, vamos dizer assim. Então é uma sociedade inteira. Quando uma mulher apanha em casa, não é uma mulher que está apanhando, somos todas nós. Nós estamos dizendo para os nossos filhos, assim, quando você vê uma mulher apanhando, vira do lado, não se incomode. Então, eu acho que a minha instalação é sobre isso. Aguarde a questão de horas, é uma reflexão para que nós, como sociedade, a gente pare de olhar a violência contra a mulher como uma ação exclusiva de um núcleo familiar onde o marido é um machista que bate. A violência contra a mulher é uma violência social, ela é vivida em casa, no trabalho, e eu fiz questão de colocar em casa porque eu acho que a casa ela é muito simbólica, ela deveria ser o lugar mais seguro para nós.
E a tua instalação fala de tudo isso, né, Edra?
É, a minha instalação, ela provoca essa reflexão.
Está impresso o poema em tecido, não é, Edra?
O poema está impresso em tecido. Eu tenho um outro poema que eu adoro, que ele é um menu de jantar, porque eu digo assim, as piores ofensas eu ouvi na mesa do jantar familiar. E eu acho que todos nós.
Realmente.
As piores cutucadas, as piores... Então, jantar em família pode se tornar uma tortura.
Um inferno.
E revelador, né? Porque dali se revela uma coisa estrutural mesmo, né?
Exatamente.
Se nós, mulheres, estamos caminhando há um bom tempo para fazer essa nossa revolução, que é interna, principalmente interna, e ela se expressa para o mundo, os homens também precisam caminhar para aquela revolução, pelo direito que os homens têm que ter de existir de forma mais sensível no mundo. Acho que os homens aos homens foi negado muito isso. A possibilidade de, que nem você disse, né, Edra?
Uh-huh.
De chorar, de não ser o provedor da casa no momento.
E não se sentir mal por isso.
De não se sentir mal por isso, de não ser condenado pela família por isso.
Por todos.
Por todos, né? Essa desconstrução também, ela é necessária dentro do mundo feminino e masculino. Por isso que a gente trabalha independente de gênero, né, Edra?
Eu as pessoas falam, você é feminista? Eu falo, mas daí eu tenho que explicar. Porque eu, na verdade, sou contra as regras do gênero. Eu sou... tão contra as regras do gênero, que eu também sou contra essa multiplicidade de gêneros.
Independente de gênero, né?
Independente de gênero, o que eu sou um ser humano.
Que é uma
um
discussão
humano.
Que a gente não ouve muito por aí.
Sim. Entendeu? Sim. Eu sou um ser humano. Eu não quero a minha identidade no meu sexo. Não interessa a ninguém se sou hétero, homo, pan. Também a mim. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você falar pra mim, você é hétero, você vai querer uma postura minha dentro de uma regra.
Exatamente.
Que você identificou. Eu não quero saber da tua regra.
Não, e outra coisa. Quando pergunta pra mim o que você é, eu sou anarquista.
Ai, ótimo.
Mas você não tem religião? Tenho.
Anarquista surrealista, vai.
Ok. Primeiro, gente. Meninas, homens não podem ser amigos de mulheres. Ah, tenha santa paciência, né? Outra coisa, concordo. Por isso que a gente acabou, o universo acaba juntando, como diz uma amiga minha, os iguais com os iguais e os desiguais com os desiguais. Eu acho assim, existe gente mau caráter e existe gente bom caráter que faz parte da nossa tribo espiritual. Dentro da família isso também vale. Outra coisa. Gente... A mulher é tão massificada desde tantos anos que nós nos sentimos culpados por existirmos. Ai, eu tenho que ser a perfeitinha. Ai, que lindo. Ai, eu tenho... Isso nos anos 80, né? Que eu sou muito da geração 80. Olha, você tem que ser Paty. Olha, você não pode namorar um monte de gente. Bom, eu não namorava mesmo porque já era da minha personalidade. Mas enfim, aquariano também é estranho, né? Mas enfim, olha, você não pode usar... Nossa, você tá usando esse tênis e calça comprida? Ah, não, assim você não é feminina? Feminina é gente que usa vestido. Ah, tenha dó, gente. Tenha dó. Eu acho que a maior questão aqui... Olha, nós existimos, ok, mundo? Eu tenho um corpo, eu tenho uma inteligência... E eu estou aqui ocupando espaço. E chega um momento da vida da mulher, que eu diria que seria depois dos 30 para muitas mulheres, que é assim, ocupo espaço, faço o que eu quiser, vou envelhecer do jeito que eu quiser, e se você não está feliz, você que lute. Isso é um movimento que está acontecendo agora.
Eu tô vendo uma coisa bacana acontecendo também com as mulheres de idade.
Exatamente, eu ia falar isso do etarismo.
As idosas estão fazendo uma revolução também. É, porque se coloca muito que a idosa, entendeu? Ela não pode usar uma roupa curta, ela não pode fazer isso ou aquilo, ela não pode ter um namorado mais jovem, ela não pode isso, ela não pode aquilo, porque ela é uma mulher de idade. A mulher de idade, ela está fazendo uma revolução também. Essa possibilidade que ela está descobrindo. Eu posso sim. Eu posso, eu devo, se eu quiser. Eu posso dançar, eu posso ter um namorado, se eu quiser, novo, velho. Eu posso modificar minha trajetória. Eu posso me vestir do jeito que eu bem entender.
Ai, não, e é uma loucura isso da sociedade?
Porque até os filhos condenam. Até os filhos condenam a mulher, a mãe de idade, que resolve começar a atuar no mundo de uma forma diferente, não. Sair daquela caixinha de vovozinha, bem, né?
Não, gente, é uma loucura isso, assim, ó, vamos falar de aparência, né? Eu trabalhei 3 anos diretamente com acessórios.
Gente, a Edna tem algo pra falar disso também.
Só assim, um adendo, não esqueço, adendo. Gente. A sociedade diz assim, você é velha, você não pode ter o cabelo comprido. Aí chega outro da sociedade e fala assim, não, mas você é velha? Você não pode ter cabelo curto. Não, mas você é velha. Não, mas você não pode ser velha. Você nunca vai poder ser velha. Olha, pinta esse cabelo grisalho aí, porque você não pode ser velha. Gente, quem quer ser jovem o resto da vida, que morra antes, né? Vocês não acham?
É, a gente... velho, né? Eu tô chegando aos meus 60, então estou chegando... Logo serei uma idosa. E, né? É quem deu certo, né? Eu dei certo. Olha só toda a loucura que eu vivi e ainda tô aqui, né? Sou muito esperta. E, assim, eu lembrando só que eu trouxe 2 livros para aqui pros nossos ouvintes, né? Agradecer muito esse espaço. Nós que estamos começando, né? É muito importante. Eu sei que a UEL-FM tem um público muito, sabe? Eu tenho certeza que o público da UEL-FM é o ideal para a nossa instalação. Ele é um público que gosta de refletir, ele é um público que pensa, ele entendeu? Então, eu acredito que as pessoas vão gostar muito. Porque, assim, a gente não pode falar também tudo, porque senão tira um pouquinho do charme, vamos dizer assim, do que você vai encontrar lá. Mas não são poucas obras, são muitas obras. Eu garanto que a família vai ter um passeio ali de pelo menos 1h30, 2 horas para ver tudo.
E você entrar, né?
De graça.
Porque o bacana de uma exposição é você entrar naquele espaço e, de alguma forma, você sai com uma reflexão diferente, né? Alguma forma você sai com uma reflexão diferente. O seu olhar muda. Às vezes você sabe o que você vivenciou. Você já tinha percebido o que você vivenciou, mas você não tinha conseguido falar de forma ou de organizar um pensamento ou em palavras para falar sobre aquilo. E você tem interrogações que você fica na cabeça e aquilo te vai com você, aparece para você durante o dia, e eu acho que isso é o mais bacana de uma instalação ou de uma exposição, fazer essa reflexão. E a gente também tem...
vamos só pegar o gancho do espaço, Elis.
Vai falar das meninas, né,
sim,
que vão estar com
sim,
a gente.
Mas o espaço físico, gente, aconteceu um probleminha, porque o Sesc, ele é quase um labirinto em espiral, não é? Então, só para constar, gente, estamos espalhados no Sesc todo. A instalação da Eda está no mezanino. Existem obras da Elis que está no corredor de cima. Tem obras minhas no corredor de baixo. A minha instalação está na entrada. E tá ali na sala.
É por isso que eu digo que é bom ir mesmo, a família toda, ir com o tempo.
É.
Porque muitas vezes a pessoa, ela não sabe. Tem gente que fala, mas você gosta mesmo de museu, Edna? Não tá fazendo tipo? Não, eu falo, eu gosto, eu escrevo. Eu tenho vários poemas que são para obras de arte. Porque às vezes você para na frente de um quadro. Entrar numa galeria não significa que você vai gostar de tudo, não. Às vezes você vai parar na frente de um quadro e ele vai te responder uma pergunta de anos. E você vai sair de lá em estado de graça. Sabe por quê? Porque você parou. Nós estamos vivendo um mundo onde a gente não para nem a telinha que está na palma da mão. A gente fica virando ela. 90% das pessoas que eu conheço falam assim, quando é mesmo exposição, são pessoas que replicaram o post, que querem ir. A gente não está prestando atenção. A vida, gente, é leitura, não é só leitura de livro. Então, quando você for para a exposição, pensa assim, eu vou lá ler as obras de arte dessas meninas. Leia, leia cada quadro, olhe cada pedacinho do quadro. Tente entender, se colocar no lugar... Por exemplo, assim, será por que a Edra colocou essa colagem? Será que eu colocaria... Questione, critique, eu não gostei da cor, mas isso é muito importante pro teu repertório, porque daí quando você for numa outra exposição, você vai falar, olha, aquela lá eu gostei mais do trabalho da Ângela, a outra vai gostar mais do trabalho da Edra, um outro vai olhar o da Dani, vai falar, meu, o que é isso? Esse figurativo...
abstrato.
Figurativo abstrato, ela trabalha duas técnicas diferentes, loucura, né? É possível, é possível. Então, eu acho que a arte serve muito para isso, para você ir lá e ter esse momento de êxtase, não ter pressa, não. Vai andando bem devagarinho que você vai adorar.
Aproveita. E junto com a gente nessa abertura, nós teremos três convidadas maravilhosas. O primeiro grupo a abrir ali com a gente é o grupo da cantoria, que são um grupo de 9 mulheres, não estarão todas, porque algumas estarão viajando, mas a gente está bem representado com um homem, o Apolo Teodoro. E aí, esse grupo canta as mulheres, canta um repertório feminino ali junto com a gente e vai cantar maravilhosamente, suavemente, encantadoramente ali com a gente para abrir o espaço.
Mas não dá muito spoiler, não.
É. Aí tem a Cris Viana.
Não, calma. Aí depois a gente tem a Estela Triunfo, que vai fazer uma performance linda, maravilhosa.
Que a gente não vai dar spoiler,
mas tem tudo a ver com o nosso trabalho e é um trabalho que circula entre as obras, que é de corpo, muito bonito. E a Cris Viana, que vai fazer um trabalho também ligado ao processo que ela está vivenciando agora e que também a gente não pode dar um spoiler, porque senão vocês acabam sabendo tudo o que vai acontecer. Então fiquem sabendo, gente maravilhosa da Rádio UEL FM, que é um público que eu amo, que eu adoro escutar a Rádio UEL desde que ela abriu. Que eu me lembro que ela abriu. Fiquei 10 anos estudando e pesquisando nessa universidade. Eu sou apaixonada pela UEL, pelo campus, e admiro muito seu trabalho, Patrícia.
Recíproco, Beth, obrigada.
Admiro muito, acho bacana demais. E é isso, gente.
Vamos
apareçam por lá.
É domingo, né?
Domingo.
4 horas da tarde, dia 15.
E domingo.
Eu estou curiosa, assim, se algum dos ouvintes quer fazer alguma pergunta pra gente.
Aí, antes eu queria falar que vão ter uns cartões lá das obras. E aqui eu gostaria de sortear, que são cartões que a gente fez, tipo cartão postal, assim, sabe? Que são cartões que a gente fez, e a Edra também fez os dela.
E a Edra tá com 2
meninos. A Ângela também tem os dela. E a gente fez para que as pessoas possam levar para casa e guardar de lembrança, que são os trabalhos das obras de cada uma de nós.
Vão estar lá também, Beth?
Vão estar lá também. Vai ter cartão lá para o grupo que chegar, olhar e dar uma manuseada e né?
Pode levar.
E aí, esses cartões a gente vai. Esse grupo de cartões que a gente trouxe aqui, a gente vai sortear e você pode fazer um sorteio. Que nem você sempre faz. Sim. A gente resolveu trazer alguma coisinha. Acho que a Edra também trouxe
um livro. E a Edra podia finalizar essa nossa conversa com um poema, né, Edra? Escolher texto seu de
Eu vou ler o poema da instalação.
Mesmo.
Então, que inspirou a instalação.
Vou agradecer a Elizabeth Gislene, agradecer a Ângela Diana, agradecer também a Edra Moraes por terem vindo hoje aqui. Elas são do coletivo Cotidianas, que está com a exposição lá no Sesc Adeão. A abertura oficial é neste domingo, a partir das 4 da tarde. Além de obras de vocês três, tem obras de quem lá na exposição? Da Dani?
Da Dani.
A Dani tem. Seremos 4 nesse momento. Tem a Dani, eu, Elis, Edra e nossas três convidadas, que é...
Cantoria.
Cris... Viana
e Estela Triunfo.
Exposição, então, que vai até o dia 6 de novembro no Sesc Adeão. A entrada é franca, tem os cartazes, tem os convites, tem os impressos que vocês fizeram. Vamos terminar, então,
com... E sempre lembrando que domingo vai estar agitado, porque tem convidado. Vamos ao poema que inspirou a instalação. E o que inspirou o poema é que a cada 6 horas uma mulher é assassinada no Brasil. Aguarde. É questão de horas. Um corpo de mulher, o corpo violado, o corpo não fala, o corpo não dança, o corpo não cala. O corpo sem vida da menina, da mulher, da temente, da prostituta, o corpo não se esconde, o corpo emerge. Noticiários exibem o corpo para apreciação pública. O corpo feminino é público. É questão de horas. O corpo no noticiário local. O corpo não cala, não consente. O corpo sem vida nem sente. É questão de horas. Não perca, no noticiário, mais um corpo feminino para visitação pública.
Infelizmente.
Nosso agradecimento, então, a vocês que vieram aqui hoje. Se você ficou curioso, quer saber mais da exposição, a oportunidade, então, é já visitar o Sesc Cadeião e também na abertura da mostra, neste domingo, a partir das 16h. Também tem os cartões aqui, os livros disponíveis que elas trouxeram aqui para sorteio pelo 3348-5027. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Gianni, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Karine Silva, Raquel Cacitas e Aloísa Gonçalves, diretor de estúdio Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde. Até lá.